acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Num dos próximos programas, homenageamos Marguerite Yourcenar, que morreu a 17 de dezembro de 1987. Para já, e a pedido de vários ouvintes e famílias, continuamos a sugerir livros para o Natal. Inês Pedrosa, que sugeres agora?
Olha, agora sugeria, por exemplo, o livro Filhos da América, da escritora brasileira Nélida Pignon. É um livro lançado recentemente pela Temas e Debates, que é a editora da Nélida, e que, portanto, a Nélida publica ficção e ensaio. Eu gosto particularmente dos ensaios. Ela tem muita mão de ensaísta, tem uma escrita muito fluida, muito fluente, e que circula por vários assuntos e nos faz sempre pensar sobre a natureza humana e o nosso lugar no mundo. No caso, estes ensaios falam de escritores mortos e vivos, de Machado de Assis, de José de Alencar, Raquel Queiroz, António Torres, um belíssimo escritor brasileiro que teve há pouco tempo em Portugal e que também tem sido editado pela Teodolito, e também memórias da sua infância na Galiza, porque ela nasceu na Galiza, e muito reflexões sobre a passagem da Europa para o Novo Mundo, esses filhos da América de que ela faz parte. Sugeriria também uma antologia de um grande poeta de que eu muito gosto, Yeats, que saiu agora na Relógio d'Água, Poemas Escolhidos, com tradução de Frederico Pereira. O Yeats ganhou o Nobel da Literatura, não quer dizer que não é essa a marca de qualidade, porque há muitos que o mereciam e não o ganharam, mas é um dos grandes nomes da poesia de língua inglesa, e é uma antologia muito forte, que acompanha a obra deste autor e que nos dá a conhecer uma das grandes poesias do mundo, digamos. Uhum. E também sugeriria o ensaio da Irene Pimentel sobre a
investigação historiográfica mesmo.
Exatamente,
não é?
Ensaio. Investigação, exatamente. Mas é assim, não é no capítulo da ficção, é no capítulo do pensamento. E esta grande historiadora, investigadora portuguesa, dedicou-se agora ao caso da PIDE-DGS. O livro chama-se precisamente O Caso da PIDE-DGS e tem como subtítulo esta pergunta: foram julgados os principais agentes da ditadura portuguesa? É uma edição de Círculo Leitores e de Temas e Debates. É uma obra que recupera um processo com, diz ela, muitos avanços e recuos. Portanto, a pergunta não tem uma resposta fácil.
Mas, tal como nos disse a Antena 1, a resposta é sim e não.
Sim e não. Ela disse isso, exatamente. Mas, realmente, em Portugal, nós temos a tal coisa da não inscrição de que fala muito José Gil. Olha, um livro bom que podem comprar sempre, deve existir por aí, porque tem tido sucessivas edições, para pensarmos sobre nós mesmos. É Portugal, o Medo de Existir, de José Gil, filósofo português, que refletiu, e reflete nesse livro em particular, sobre as características da nossa identidade, muitas vezes negada, mas se calhar por excesso, como também diz o Eduardo Lourenço, temos excesso de identidade, e desse excesso de identidade, esse excesso de identidade também acaba por ser uma negação e uma negação de nos pensarmos e de termos memória. É extraordinário que, enfim, também é verdade, tivemos uma revolução muito tranquila em relação ao que costumam ser as revoluções, ao que foi a Revolução Russa, que agora celebra 100 anos. A Revolução dos Cravos foi uma revolução com quase sem sangue, teve poucos mortos, muito poucos, mas também teve um esquecimento rápido em relação aos anteriores.
Já agora só dizer que Irene Pimentel, digamos, diz que efetivamente, por exemplo, Marcelo Caetano não foi julgado, foi para o Brasil.
Exatamente.
Enfim, portanto, o que ela diz é que as caras mais públicas, digamos assim, da ditadura não foram
julgadas. As caras mais públicas não foram julgadas e também a polícia política não foi julgada, nem, quer dizer, foi julgada em termos de populares, mas a maior parte dos responsáveis da polícia política desfizeram-se, esfumaram-se no ar, e também não houve interesse das novas autoridades, porque a questão das ditaduras é que corrompem por dentro, e acontecia muito que a pessoa fizesse de conta que estava do lado da contestação à ditadura e estivesse dentro da ditadura. E, portanto, em muitos casos, houve pessoas que passaram a grandes democratas no dia seguinte e que tinham as mãos, não tinham as mãos propriamente limpas.
E já agora, em relação à PIDE, também era importante dizer que a PIDE também estava em África,
sim, sim,
e que fundamentalmente nesses países fazia a recolha de informações militares, digamos assim. Portanto, não havia muito interesse logo após o 25 de Abril de repente colocar a PIDE em xeque, digamos,
sim,
assim, não é?
Mas chegámos ao ponto que nós somos dos poucos países. Eu estou a dizer dos poucos, não sei se há algum mesmo, que, tendo tido uma ditadura grande, não tem qualquer memória em termos museológicos dessa. Tem agora.
Basta
tem
ver o que fizeram com a sede da PIDE na rua António Maria
Mas
Cardoso.
Mas a sede da PIDE na rua António Maria Cardoso tornou-se um condomínio de luxo.
O que até, e por pouco o Forte Peniche.
E por pouco o Forte Peniche
um
também.
Hotel.
Isto é mau não só em termos de memória, como até em termos de promoção da história do país. Ou seja, de criar mais um motivo para nós, agora que temos tanto turismo,
já agora,
quanto menos
de
cultivarmos...
O Museu do Aljube.
Tens um Museu da Resistência, um Museu do Aljube.
No Aljube,
onde,
sim,
tens grande parte da história... Enfim. Mas grande parte da história contada, não sei se é muito eficaz para os turistas. Eu só lá fui uma vez e, de facto, não me recordo assim tão bem.
É um espaço pequeno.
É um espaço pequeno, não é? Pois.
De forma que, pronto, assinalar este livro, também assinalar que agora, perto do Natal, a Relógio d'Água tem estado a reeditar a obra de uma escritora que me é particularmente querida, a Carson McCullers, em novas traduções. Editou recentemente O Relógio Sem Ponteiros, que é o último romance da Carson McCullers, que é também um romance muito interessante, e Os Reflexos num Olho, eu agora estou com dúvidas no título, porque era Reflexos,
vou verificar, mas
nos
acho que...
Olhos Dourados, e agora é Reflexo num Olho de Ouro, salvo erro.
Já confio.
Mas enfim, esse é um livro que talvez as pessoas conheçam, quem não leu ainda, do cinema, porque houve um filme bastante conhecido com a Elizabeth Taylor na protagonista, sobre esta história, e enfim, eram romances que estavam desaparecidos do mercado, só apareciam em alfarrabistas, e que agora, cuja edição saudamos agora.
Ora, estamos aqui a verificar.
Depois descobriremos.
Portanto, muito rapidamente, Reflexos num Olho Dourado.
Num Olho Dourado, pronto.
Exato, e Relógio Sem Ponteiros, exatamente.
Exatamente.
São os mais...
E queria também falar, já me esqueci, tenho aqui à minha mão o livro. Este ainda não o li, mas esta é uma autora muitíssimo interessante e pouco conhecida, Anne-Marie Schwarzenbach, O Val Feliz, uma edição da Teodolito.
Olha.
É uma daquelas viajantes escritoras, e uma muito boa escritora, viajante, historiadora, fotógrafa e jornalista suíça, uma daquelas mulheres do início do século que tinham curiosidade de ver o mundo e que iam por aí fora com as dificuldades para... iam para o próximo, para o Médio, para o Próximo Oriente, para o Médio Oriente. Esta viajou por, além destes locais, por África, pelos Estados Unidos. E este morreu jovem, mas deixou uma obra interessantíssima. E este é um misto de ficção e literatura de viagens. É um texto... como é que eu ia dizer? Ai, um texto heterogéneo.
Exato, misto, porque misto, na verdade mistura,
mistura
vários géneros.
Vários géneros. E que agora se torna disponível.
Foi escrito...
em tradução de Maria Antónia Amarante.
Terá sido escrito ao mesmo tempo que o livro Morte na Pérsia, esse sim, livro sim. De viagens, mas só foi publicado mais tarde. Já não sei se foi por razões de saúde da Anne-Marie, mas ambos tocam um bocadinho a mesma temática, que é esta
foi
desilusão.
Foi publicado originalmente em Zurique em 1940, mas diz que então passou quase despercebido, diz a contracapa do próprio livro. Reapareceu só em 1987, porque, quer dizer, teve uma primeira edição muito pouco visível e depois teve esta reedição e desde 1987 que esta autora tem sido redescoberta, republicada e sobretudo muito traduzida.
E até porque dá para perceber muitos dos conflitos atuais, nomeadamente no Médio
no
Oriente.
No Médio Oriente, sim, a partir da história desta época, do início do século. Tem também um pós-fácio de Gonçalo Vilas Boas, esta edição. Eu disse que a tradução é de Maria Antónia Amarante. A ver se não nos esquecemos dos tradutores.
Exato.
Quando falamos dos livros.
Rita Ferro, vais vestir-te de Mãe Natal ou não? Não, eu não vos perguntei se costumam fazer
vestir
assim,
de Mãe Natal.
Ter alguma tradição assim.
Não. Sou mais pelo presépio do que pelo Pai Natal, mas pronto, Pai Natal também entra nas brincadeiras.
Eu é mais bolos.
E arroz doce.
Atenção, que cuidado. Que Inês Pedrosa hoje começou o programa trazendo o mais fantástico arroz doce desde o tempo da minha avó, que nasceu em 1900 e que eu nunca encontrei um parecido. E hoje encontrei de ovos com aqueles bocadinhos de gema a ver-se, canela. Banqueteámos-nos aqui às quatro, sem culpa.
Receita do convento de Odivelas, das meninas de Odivelas, ou seja, receita do
São
convento.
São das púdicas donzelas.
Das púdicas donzelas, receita da minha mãe que andou no Instituto de Odivelas. E pronto, ainda bem que divulgas. Faço para fora. Aceitam 5 vendas.
Não, é que eu sou completamente fanática do arroz doce, mas sou errante. Quer dizer, vivo este drama lacerante que vou para peço arroz nos restaurantes, arroz doce, e sai-me sempre uma porcaria. Agora há uma nova técnica que mistura um pudim instantâneo, outra nova técnica que não tem ovos.
Nesta nostalgia. A receita da Patrícia não tem ovos.
Não é uma nova técnica.
Então está bem, uma
é
antiga.
No Alentejo. E sempre foi sem ovos. É uma técnica muito antiga.
Não tem galinhas o Alentejo?
Tem, amor.
Usam tudo para os doces de ovos. Está bem. Anne-Marie Schwarzenbach, que estás a ver, são apelidos que condicionam uma vida. Esta mulher esteve em Lisboa a convite do meu avô, morre num desastre de bicicleta. A mãe, furiosa pela vida, ela é uma mulher linda de morrer, de uma elegância. Vão googlá-la, se conseguirem lembrar-se deste apelido.
Schwarzenbach,
exatamente. S-C-H-W-A-R, por aí adiante. Uma mulher androgínica que se deu muito com os filhos do Thomas Mann.
O teu avô é António Ferro, vamos dizer.
Meu avô António Ferro. Sempre que eu falo aqui no meu avô António Ferro, porque o outro era apenas Visconde, morreu aos 40 anos, não tem história, eu própria não o conheci. E também não conhecia este, mas este deu-se um bocadinho mais a conhecer que o outro, não é?
Pois, mas temos que
António Ferro, exatamente.
Que os ouvintes podem não ter
a mãe, só queria dizer uma coisa, acrescentar, que é muito bem, eu li os diários dela, fiquei francamente desiludida, mas as coisas melhores que ela escreveu, Portanto, as coisas mais arrojadas, mais ousadas que ela escreveu da sua vida íntima, a mãezinha, envergonhada pelas suas opções sexuais, queimou tudo. Pronto, era só este bocadinho que eu queria falar.
Sério?
É uma mulher também que me fascina, bissexual e muito interessante.
Agora e vou, livros,
agora
Rita?
Vou ler um, não, eu não sou esta profusão da Inês, que é profusa em tudo. Eu sou profusa só, talvez, na cama. Ora bem, vou ler este...
Nos sonhos, este, quando certeza, adormes, queres tu dizer, a dormir.
Vou ler este
sonho. Ah, mas atenção,
Rita tem está milionária.
Olha, eu vou explicar porque é que eu tenho uma raspadinha, então, porque isto também é um assunto.
A marcar o livro.
Por te, o meu irmão ganhou 200 euros na raspadinha.
E tu ficaste com ela?
Eu disse, filho da mãe, comprei uma raspadinha.
Ganhaste
isto promete imenso. 500 euros por mês durante 5 anos. Não ganha nada.
Conhecimentos para o futuro.
Saiu-me isto. Ele, como sou uma novata, disse, pronto, acabou-se. Isto vai ser o meu complemento da reforma.
Portanto, agora
qual
é? É um
não, mas estava marcador do
agora
livro.
É um marcador de
agora é um marcador de livro.
Pronto.
Vou ler este soneto para ver se reconhecem. Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem posturas tolas a um granzoal azul de grão de bico um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos indo ao sol se via e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhada em malvazia. Mas todo o púrpura a sair da renda dos teus dois seios como duas rolas era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Uma nostalgia que eu tenho é de nunca terem chamado ao meu peito rolas, porque é uma das metáforas mais singelas da literatura. Ora bem, de quem é isto? Isto é do Cesário Verde. Eu trago aqui uma coisa que tenho pena que isto não tenha... que não tenha imagem para os ouvintes poderem desfrutar desta edição que eu trago, que é um sonho, com prefácio do Vitorino. Isto é do livro do Cesário Verde.
Mostra lá.
Faz favor.
Depois os ouvintes poderão ir ao nosso Facebook.
O livro,
e ver
exatamente,
esta maravilhosa
podem ir
edição.
Ao Facebook das Páginas Tantas e é um livro do Cesário Verde ilustrado pelo Bernardo Marques.
Maravilhoso.
E tem
ilustrador.
Coisas maravilhosas e prefaciado. Pelo Vitorino Mésio e pós-faciado pelo Silva Pinto, que foi o seu grande amigo e foi o compilador, que era um escritor também, que foi compilador da.
E isso está disponível no mercado?
Não
pois,
sei.
Não sabes.
Não
pois.
Sei, mas quer dizer, eu presumo, este não. Pois. Este já não está, porque isto é uma edição numerada.
Quer dizer, o Cesário Verde está disponível, mas essa
sim,
edição
exatamente.
É
esta não. Esta não,
é
mas era a que eu tinha.
Mas podem encontrar em alfarrabistas?
Este sim. É o número 700 nem para a Edmil e é editado por quê? Pelos Estúdios Cor. Sabem quem é que lá trabalhou?
José Saramago.
Muito bem.
Por exemplo?
Que pena isto
foi
não ser o que
é editorial.
Muito bem. E eu vivia ao lado, portanto, passa-se na
era
Rua do Cego.
E ele foi oferecer-te um livro?
A Calçada dos Caetanos. Não, não foi. Mas lembro do meu pai dizer, olha, está ali o José Saramago, é comunista. Uhum. O que é que é ser comunista? O que é comunista, pai? Cala, tive a estudar. Ora bem. E via o Saramago passar para a frente e passar para trás. Pronto. E isto é uma edição maravilhosa. E o Cesário Verde é um homem que, tal como o meu avô António Ferro, nasce no século XIX, morreu aos 31 anos de tuberculose, era filho de um... nasceu em Abrantes, era um filho de um comerciante, o José Anastácio Verde, de um comerciante de ferragens, e todo este livro, entretanto, encontram-lhe tantas qualidades que o melhor é a gente ler sem impressões críticas sobre as escolas e os escolásticos. Uns dizem que ele é realista, outro naturalista, outro parnasiano, outro romântico, outro impressionista, enfim, há aqui de tudo. Ele é um homem fascinado pelas mulheres, haja quem subsista.
Haja quem subsista. Também.
Haja quem subsista. E faz uma... Mas tem muita piada que faz uma grande divisão entre as mulheres da cidade e as mulheres do campo. As mulheres da cidade são sempre sofisticadas, bonitas, fatais, ou então femininas, recatadas e prendadas. As do campo são todas feias, mas notáveis no seu trabalho. É muito engraçado. Não sei, comparam-no ao Baudelaire, que eu conheço pouco, portanto não sei, mas foi uma delícia para mim ler estes versos. É um homem que merece ser lido. As pessoas acham que o livro de Cesário Vida é uma espécie de o só do nobre, quer dizer, que é um livro. Não, isto são as compilações todas de que ele escreveu, de tudo o que ele fez. É a obra completa dele. O livro Cesário Vida contém a obra completa dele. E, portanto, fica aqui a primeira recomendação e passo à Patrícia.
Então, Patrícia Reis.
Agora vou só aqui meter-me com a nossa Rita.
Ui!
Rita,
ui.
Se o Cesário Verde fosse...
encarnado?
Sim, não é?
Encarnado, mas não de vermelho.
Mulheres, iria,
mas
obviamente,
mas encarnado, não de vermelho. Não. Reencarnado, é isso?
Teria escrito para ti isto. Milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal, com o seu tipo tão nobre e tão de sala, com os seus gestos de neve e de metal. Isto é para ti, Rita, para amor de Deus, como óbvio.
Metal, metal, ferro.
Ok, ferro. Rita, ferro.
Não, mas é,
não é?
Está bem.
Sem que nisso a desgoste ou desenfade, quantas vezes, seguindo-lhe as passadas, eu vejo-a com real solenidade ir pondo toaletes complicadas. Queres que continue? Em si tudo me atrai como um tesouro, o seu ar pensativo e senhoril, a sua voz que tem um timbre de ouro e o seu nevado e lúcido perfil. Diz lá se isto não foi feito para ti. Ah, foi. Como me estonteia e me fascina, e é na graça distinta do seu porte, com uma moda supérflua e feminina, e tão alta e serena como a morte. Eu ontem encontrei-a quando vinha britânica, e fazendo-me assombrar, grande dama fatal, sempre sozinha, e com firmeza e música no andar.
Ah,
o seu
eu.
Olhar possui.
Agora é que é. Sou eu.
Então, mas queres que continue, não?
Quer já, agora isto é tão bonito.
O seu olhar possui, num jogo ardente, um arcanjo e um demónio iluminado, e como um florete fere agudamente e afaga com o pelo de um regalo. Pois bem, conserve o gelo por esposo e mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, um modo diplomático e orgulhoso que Ana da Áustria mostrava aos cortesãos. E enfim prossiga altiva como a fama, sem de sorrisos, dramática, cortante, que eu procuro fundir na minha chama seu ermo coração como um brilhante. Mas cuidado, milady, não se... afoite, que é onde acabar os bárbaros reais e os povos humilhados pela noite, para a vingança aguçam os punhais. E um dia, ó flor de luz, nas estradas, sobre o cetim do azul e as andorinhas, eu hei de ver errar, alucinadas e arrastando farrapos, as rainhas.
É uma beleza. Ah. É uma beleza.
Agora, vou-vos dizer porque é que eu sei isto. Eu sei isto porque eu ensinei aos meus filhos, quando eram pequeninos, esta primeira estrofe, que é milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal, com o seu tipo tão nobre e tão de sala, com os seus gestos de neve e de metal. Uhum. E de vez em quando eu dizia milady e os miúdos pequeninos diziam isto tudo seguido.
Mas enfim, é para as pessoas que não se esqueçam, quando, enfim, a cultura é uma coisa que se vai adquirindo com o tempo, não é? Que demora muito tempo a ter uma cultura sólida quando se chega lá. Muito bem, há as novidades que vão surgindo, mas quer dizer, um português que não tenha a noção dos seus escritores portugueses está sempre handicapé para o resto da vida. Portanto, o Cesário Verde, digamos, é uma leitura obrigatória. Deve haver já pequenas edições baratíssimas deste livro, não é? Tenho visto por aí. Não percam o Cesário Verde.
Posso continuar na cena da poesia, se calhar?
Podes, vamos lá.
Então,
esse é de quem?
Este é do Nuno Judice, é um livro que eu gosto particularmente, publicado em 2013, que se chama A Navegação de Acaso, e é um poema que se chama Preparativos de Viagem. Eu vou só ler um bocadinho porque o poema é longo, mas diz assim, e é uma ótima prenda de Natal, temos que concordar. Tudo o que lá vou meter, para não me esquecer de nada, vou ao dicionário e tiro as palavras que me servirão de passaporte. O Equador, uma linha de horizonte, a altitude e a latitude, um lugar de passageiro insistente. Dizem-me que não preciso de mais nada, mas continuo a encher a mala. Um pôr de sol para que a noite não caia tão depressa, o toque dos teus cabelos para que a minha mão os não esqueça, e aquele pássaro num jardim que nasceu nas traseiras da casa e canta sem saber porquê. O Nuno é um poeta extraordinário.
E publicou há relativamente
publicou
pouco tempo
o Mito da Europa.
Que encontraram
exatamente.
Também
aqui.
E onde se fala de Brexit.
Nunca é esquecido aqui.
Nunca.
Nunca.
E ele se fala do Brexit também não é Europa.
Também nunca é esquecido. E o Kundera também não é esquecido.
Um livro de poesia que eu considero essencial para entender como poetisa, que se chama Poesis, e que ela própria em várias entrevistas disse que é um livro sobre a própria importância da poesia na vida dela. Como ela diz muitas vezes, eu sou a minha poesia. Eu trouxe-vos aqui um cheirinho. Chama-se Indócil e diz: não consigo ser sensata com vagares aquietar-me no covil das palavras, na colmeia dos versos, no forro de coberta onde se escondem as mágoas. Indócil, não me permite sossegar no rumor, nem fugir da minha vida, ignorando o fulgor. E a Maria Teresa, pronto, a Maria Teresa tem toda uma obra, tal e qual como o Nuno, tal e qual como o Cesário Verde, que são sempre boas prendas. Eu acho que a poesia tem esta coisa extraordinária, nós temos tão bons poetas, caramba. E acaba agora de ser lançada uma antologia de poesia erótica coordenada pelo Fernando Pinto Amaral, salvo erro.
Do Bocage,
do Bocage, não é?
Sim.
Pronto, a poesia tem esta coisa extraordinária de...
E Imprensa Nacional, Casa da Moeda
Imprensa
também.
Imprensa Nacional, Casa da Moeda, é verdade. É de... mesmo que só leia, mesmo que a pessoa a quem nós oferecemos o livro, e nós já tivemos o cuidado de dizer que importa saber a quem oferecemos o quê, para não desmoralizar, e muitas vezes no caso dos mais novos isso importa mesmo saber o que é que vai lá chegar. Às vezes a poesia nos adolescentes serve-lhes muitíssimo bem. E eu lembro-me de ter dado ao longo dos anos vários livros de poesia, nomeadamente Mário de Sá Carneiro, que eu acho que é o poeta da adolescência por definição, porque os adolescentes estão sempre em ruínas, não é? Estão sempre a destruir-se e a construir-se, e acho que o Mário de Sá Carneiro tem muito disso. É muito apelativo para os mais jovens. Mas a antologia do Pablo Neruda, quer dizer, eu acho que há imensos grandes poetas. A Inês falou do Yeats. Há imensos bons,
mas só na literatura
extraordinária
portuguesa,
na literatura
temos aqui falado.
Temos o Eugénio.
O Eugénio de Andrade, para os adolescentes, funciona bem. Saiu há muito pouco tempo a poesia completa do Mário Cesarini.
Pois, e há esse aspecto que é, hoje em dia, pode-se dar um presente de uma obra completa, que é uma coisa
claro,
espetacular.
Que é uma coisa
maravilhosa. E saiu também um outro, menos conhecido, enfim, a nível do grande público, mas um extraordinário poeta do século XX, que está a ser também, cuja obra tem vindo a ser reeditada pela Assiri Alvim, como a do Mário Cesarino também é da Assiri Alvim, que é o Rui Belo, que publicou-se agora um dos seus grandes livros, Transporte no Tempo. E o Fernando Assis Pacheco, que temos aqui falado.
Fernando Assis Pacheco, falámos há uns programas.
E que também
aliás,
é um grande poeta do século XX.
E daqui mandamos cumprimentos à Bárbara, que ela mandou um e-mail. Estava muito comovida por termos falado tão bem do pai.
Mas não é falar tão bem do pai.
É falar de um homem absolutamente extraordinário, que foi importante.
Também falámos do Nuno Bragança.
Deixa-me só dizer, antes que sou por causa da Teresa, só lembrar que ela também publicou ainda este ano, já mais atrás,
a reedição do Ema, não é?
Do Ema, que é um romance dela. Quem for mais para a ficção, a Teresa também é, na minha perspectiva, uma extraordinária ficcionista. E Ema, que é um romance dela que foi reeditado este ano.
E é de uma atualidade.
É incrível. De uma atualidade extraordinária, porque é um romance sobre a violência. Eu detesto esta expressão, a violência de género. A expressão que eu detesto é a violência doméstica, porque dá um ar muito caseiro a uma coisa muito brutal.
Mulheres no refugado, não é?
Mulheres no refugado, exatamente. Mas é sobre isso, não só sobre a violência física, mas a violência psicológica, da qual se fala menos do que da física, embora também da violência física, mas do cerceamento de uma mulher pelo seu marido. Mas é um romance, ao mesmo tempo, que é um romance de uma poeta,
de uma mulher que escreve poesia. Nas Luzes de Leonor, que são 1.004 páginas, ou 1.014 páginas, quer dizer, sobre a Marquesa da Lorna, é sempre a poeta que, é sempre a poetisa que ali está, não é? Pronto. Mas eu tenho mais coisas. Posso ter mais coisas?
Sim,
então eu acabei de ler Os Loucos da Rua Mazur, João Pinto Coelho, Prémio Leia. E devo dizer que fiquei muito contente por várias razões. Primeiro porque é um livro que se lê muitíssimo bem. É uma linguagem ligeiramente diferente, já tínhamos falado sobre isto, Ana Daniela, do que o livro anterior, que foi finalista também do Prémio Leia.
Perguntem a
Sara Grossman, que foi até aplaudido pela crítica e pelo público em geral. O João Pinto Coelho é uma pessoa que eu não conheço, é arquiteto, é professor de artes visuais, vive nos Trás-os-Montes, é muito amigo de uma amiga minha.
É um grande estudioso do Holocausto.
Pronto, e é um grande estudioso do Holocausto. E, de facto, este livro é um regressar, é um regressar à Segunda Guerra Mundial, à Polónia, numa determinada aldeia.
E à Vebna.
Exatamente.
Acho que é assim que se
e,
diz.
E o encontro de dois amigos, já no fim da vida, para um deles conseguir contar, conseguir escrever o seu livro. Um deles é livreiro e cego e bastante velhote.
É judeu.
Embora com amantes...
Muito novas,
até porque precisa dos olhos delas, porque não são só contratos de cama, são também contratos de leitura e, portanto, elas leem em voz alta os livros que ele pretende. E o amigo que lhe aparece quase que de, como se diria no Brasil, de supetão, inesperadamente.
Escritor, famoso.
Escritor muito famoso e que precisa...
Cristão.
E cristão, pronto. Eu não vos vou contar a história, mas é um belo de um livro, está aí.
Já agora só dizer que parte de um acontecimento real e que por causa disso...
O João Pinto Coelho tem tido várias ameaças e várias críticas e artigos no jornal, nomeadamente na Polónia.
Na Polónia, sim.
Não é? Jornais mais virados para a direita.
E
não é?
A própria embaixada também.
E o que é muito triste, porque a história é a história e a história não precisa de ser apagada.
Ele está traduzido.
Não.
Ele é nosso.
Eu passo a explicar. Ele deu uma entrevista antes do livro sair, vou dizer, à revista Visão, e essa entrevista chegou à Polónia. E
pronto,
os meios de comunicação de direita escreveram logo e colocaram a fotografia dele no jornal. Ele começou a receber ameaças. A embaixada tomou logo posição e depois publicamente também criticando o que o João tinha dito. E é quase impensável como é que uma coisa destas acontece no século XXI, sobretudo porque o acontecimento que serve de base a toda esta história efetivamente aconteceu, está documentado, já houve dois, espero não estar aqui a cometer um erro, mas já houve dois presidentes polacos que pediram desculpa às vítimas desse acontecimento, que está perfeitamente documentado, existem documentários sobre isso.
Portanto, é uma não questão.
E agora...
Não há aqui nenhuma base de mentira, pelo contrário. É a história. É a história, é a memória. Pode não ser agradável, mas é a história e a memória, não é? Pronto, isso faz todo o sentido.
Obviamente.
Trago mais duas sugestões e depois passa a bola, embora tenha aqui outras, que é, eu acho que já falámos disto, Mac e o seu Contratempo, Henrique Vila-Matas, publicado no Teodolito, uma belíssima tradução da Maria Manuel Viana,
que também
tem a ver com livros, e tem a ver com o replicar da literatura e das ideias, e é muito
e da realidade.
E é muito divertido, assim como um livro que a mim me surpreendeu, também traduzido pelo Maria Manuel Viana, muito bem traduzido, se chama Natália, do Pablo, agora espero que
consiga,
Açúcar. É uma vontade de dizer açúcar, não é? Mas pronto, que é surpreendente, vá, em termos de estrutura narrativa e de linguagem. E pronto, e passa a bola, porque senão continua.
Podes continuar.
Não.
Podemos ir falando. Inês, já agora.
Houve um romance que eu gostei muito.
Eu ia falar nele.
Muito.
E até porque a autora ganhou um prémio agora.
Ganhou
importante.
O Prémio Nacional de Narrativa em Espanha, e muito bem. É um reconhecimento que lhe é completamente devido. Estamos a falar de Rosa Montero, uma das escritoras. Agora que falaste, lembra-me do Henrique Vila-Matas mas espanhol Henrique Vila-Matas, que é muito, esse é muito conhecido e muito, a Rosa Montero também tem sido publicada cá, mas eu acho que merece igual destaque. Igual destaque, mas a Rosa Montero de facto merece-o, e ainda bem que agora acabou de ter esse grande prémio. A Carne é o novo romance dela.
Tratou aqui, Inês?
A Carne trata um tema fascinante, que é o desejo das mulheres que se mantém depois dos 60 anos. E, no caso, é a história de uma mulher, Soledad, que contrata um gigolo para que a acompanhe a um espetáculo de ópera para fazer pirraça a um ex-amante. E, no entanto, há um... Não vou contar a história toda, mas há um incidente que marca o início. Ela era só para ser um encontro, para fazer ver, mas ela começa a ter uma relação com este homem muito mais novo. A Carne é mesmo essa, a carne humana.
Fresca.
A carne fresca.
Foi a casa do miúdo.
Miúdo,
ela...
que não é um miúdo.
Não,
vá,
é um miúdo, é um homem novo e uma mulher de idade. Que é sempre um... toda a gente acha normal o contrário, não é? Mas continua a não se achar normal.
Temos que tirar o chapéu ao senhor Macron.
Sim, é verdade. E então, mas ela conjuga isto muito bem com... uma não é uma história paralela, mas com uma história dentro desta história, que é uma reflexão sobre a literatura, coisa muito comum nos livros da Rosa Monteiro, que é a autora de um livro que aproveitamos para recomendar também, A Louca da Casa.
Que está sempre esgotado. Eu recomendo aos meus meninos e está sempre esgotado.
Eu tinha a ideia conhecida reeditada há pouco
tempo,
mas
agora dentro
já
de uma coleção.
Ah, foi, exato, eu vi.
Da Porto Editora.
Não, aquela coleção. A Porto Editora, muito e muito bem, está a reeditar a coleção miniatura.
Exatamente.
Da Livros do Brasil, que é uma coleção lindíssima. Se bem que eu que tenho a miniatura original em casa, acho que a miniatura que eu tenho é mais miniatura do que esta, que tem um tamanhinho um bocadinho maior, mas enfim, são livros de bolso. Muito bonitos, eles mantiveram o design.
Muito baratinhos.
Muito baratinhos. E eles reeditaram este livro, A Louca da Casa, portanto,
baratinho, ótimo.
Nessa coleção que eu vi há dias nas livrarias. Mas aqui é a protagonista, esta Soledad, é curadora de uma exposição sobre escritores malditos. E, portanto, cruza esta história também como... ela também se torna uma mulher maldita, de certa maneira, não é? Então, o que é ser maldito, diz ela? De ser maldito é desejarmos ser como os outros, mas não conseguirmos. Querer que nos ama, mas só causarmos medo. Talvez riso, não suportarmos a vida e, sobretudo, não nos suportarmos a nós próprios.
Ah, que bem explicado. Também sou eu.
Também, olha, és tu. É um romance muito sensual e com o humor, que é uma característica também da escrita, é muito... os romances, olha, pode-se dar, além da poesia, pode-se dar a adolescentes, que também se interessam pela carne, porque é uma escrita que remete para referências literárias.
Exatamente, da Brunaschi.
Não me lembro agora dos nomes. Ela tem dois livros com uma...
Lágrimas na Chuva e agora...
Lágrimas na Chuva.
A tua memória é tão invejável. E depois de 40 passa, tens noção, não é? E depois de 40, tudo vai tornando...
Mas eu acho que este tipo de livro, este livro em particular... Porque tem um fundo erótico, a escrita dela é muito sensual, a história é muito provocante e remetendo para a cultura não intimida, ela não usa a erudição como arma de arremesso, mas sim como um convite a que as pessoas descubram mais. A Rita estava a dizer muito bem, a cultura demora, quer dizer, ter uma vida. Mas também, assim, também a cultura não é um acumular. Hoje em dia vivemos de novidade em novidade, como a Rita também estava a dizer. A cultura não é um acumular, um empilhar de acontecimentos.
De gordas do jornal,
um empilhar de leituras. E, portanto, mais vale ler menos e bem lido. E ler e reler e ter tempo para saborear cada livro. Ler, não interessa, olha... Parafraseando o John Ashbery, que é um poeta de que eu gosto muito, que morreu há relativamente pouco tempo, um americano, e ele tem um poema que é, traduzindo, quem vai para a cama com quem não interessa, os sentimentos é que interessam. E quantos livros se lê, não interessa, o que interessa é como se lê, não é? Ler... para aprender alguma coisa, não é ler só para dizer que se acumulou, não é? Uhum. E dentro dessa linha dos, queria também lembrar, dentro dessa linha dos grandes livros que nunca passam, várias editoras, mas em particular a Relógio d'Água, têm estado a fazer reedições dos grandes clássicos russos. Nós não vamos falar da Ana Karenina.
Mas há um livro da Relógio d'Água que eu vou querer falar.
Podemos acabar o ano.
Isto para quem nos está a ouvir é porque metemos sempre com a Inês, porque é o grande romance da Inês, e ela, sem querer, todas as conversas vão para a Ana Karenina.
Não vamos falar.
E vai ter que contar aqui os seus amores e em que é que isto. Em vida dela se toca com o Tolstói e com a Ana Karenina.
Mas atenção, só para esclarecer, a Inês nunca se atirou para debaixo de um comboio.
Se te atirasses, não te lembravas.
Se me atirar, saberão.
Olha, antes de atirar, telefona-me, que eu vou-te lá buscar.
Sim, está bem.
Se pensarem em atirar-se.
Sim, se pensares, liga-me.
Mas a Ana Karenina não é sobre atirarmos para baixo dos comboios, porque isso é só no fim.
Não, mas agora não era sobre a Ana Karenina, agora era sobre os outros livros do Tolstói.
Há outros do Tolstói, novelas pequenas e fabulosas. E muito acessíveis, são mais pequenas, são acessíveis e são excelentes presentes de Natal, quer acessíveis do ponto de vista da leitura, quer do preço. Há o Dostoiévski, tem vindo a ser todo o Gogol também. Enfim, vários.
E não percam, posso. Diz. Estes não são pequenos, são muitas páginas, mas leem-se rapidamente e toda a gente vai ter em casa. O Conde de Monte Cristo, a Relógio de Água vai reeditar em dois
histórico mais importante nunca de todos os tempos pelo
Humberto Eco.
E tu não, dizes,
não,
Alexandre não, Dumas?
Não acredito.
Não li, não. Oh, querida,
o quê?
Então,
o Conde de Monte Cristo.
Eu já li para mais sete
vezes. Inês e eu vimos o filme.
Eu vi o filme, exatamente.
Opa, como é que dizes? Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas. Não há portuguesa.
Eu sou a única Dumas. Pessoa que sabe
Alexandre
que a senhora
Dumas.
Se chama
Anne-Marie Schwarzbach.
Dumas
e de outras. Mas pronto, Dumas e de outras.
Agora, o Conde de Monte Cristo Alexandre é Voss. Considerado o grande romance histórico por Humberto Eco. É uma história absolutamente maravilhosa. Um jovem capitão da Marinha, um tesouro, uma prisão, enfim, todo um processo
amores,
de vingança.
Amores.
Tem tudo. É como aos Três Mosqueteiros. É absolutamente
perfeito. Também ali. Eu essa coisa de capa escada.
Agora, quando isto acabar, temos que conversar.
Sim. Não, prefiro uma boa coboiada, um bom western. Estão
eu nem uma coisa nem outra.
Ah, eu
vocês
gosto.
Não digam isso.
Também gosto. Acho. Olha, estou do lado da Patrícia.
É uma pérola.
Pode ser,
uma pérola.
Pode ser.
Uma pérola.
Não duvido.
O Conde de Monte Cristo.
Mas o que é que tu queres?
O Homem
da
Máscara
de Ferro.
Cristo, os Três Mosqueteiros.
Não
podemos
ler tudo.
Não deu para tudo.
Pronto.
Não deu para tudo.
Também saiu o novo Asterix agora.
Pois. E a Transitálica.
Mas esse não é preciso sequer que nós falemos. Nós aqui procuramos falar daquele contato ao...
Mas deixem-me deixar aqui o meu protesto lembrado. Eu estou desiludida com este Asterix e a Transitálica, não por causa da história, mas porque deixaram de ter aquela primeira página, sim, que é quase cinematográfica e radiofónica, mas há uma aldeia de irredutíveis gaulesas que
deixaram.
Resiste.
Deixaram. Mas espera aí, este último ainda é daqueles que é só desenhado ou ainda é dos antigos que é escrito e desenhado?
É escrito e desenhado, mas é por outras pessoas, com a benção de um dos originais, que agora não sei qual é
que
está vivo
ali,
ainda.
Há o Goscinny e o Uderzo.
Sim, um deles morreu,
um deles morreu, já não sei.
Quem é que faz os desenhos? O que sobreviveu foi o dos desenhos, que depois começou a fazer os textos também. E aí a coisita.
Mas que não, não, não. Mas agora são outras duas pessoas que fazem o trabalho com a benção.
Sim. Com a benção e com o negócio que o abençoado deve ter feito.
Esta página, meus amigos, é fundamental.
É fundamental. É como começar o Star Wars sem dizer numa galáxia.
É como não haver um banquete com javalis.
Eu acho que o Star Wars é bom que comece com essa história da galáxia distante, que é para eu adormecer.
Tu, por favor, Inês, tu, por favor, o novo Star Wars está quase a estrear.
Aí está uma mística.
Eu já tenho bilhetes.
Aí está uma mística que eu também não compreendo.
Pronto, não nos vamos zangar agora.
Muito bem dormir eu naquelas garras das estrelas.
Ela dorme na garra.
Não, mas há uma coisa que eu não percebo. E atenção, eu tenho o Sr. Batata Luke Skywalker e o Sr. Batata Darth Vader, ok?
Pronto. Isso já é bom.
Mas não... Não perceba mística.
Também não é.
Vocês não perceba mística.
Os Correios de Portugal fizeram uma coleção. É verdade, fizeram uma coleção com desenhos e personagens de Star Wars que ninguém me deu por ela e que foi basicamente comprada quase toda pela Alemanha. Foi um negócio da China para os Correios de Portugal. E ninguém deu por ela, não foi divulgada em lado nenhum, não houve press release.
Mas também não percebo
porque
é que os Correios de Portugal sabiam dedicar a semelhante atividade.
Star Wars. Eles acharam que era uma mina para as crianças,
se calhar,
e pelos vistos.
Se calhar
não foi.
Alguém nos Correios que é como eu. Precisa de um Star Wars, estás a ver? Eu preciso.
Lá está. Faremos um programa em que
nada,
nos explicarás a mística.
Ora bem,
nós que somos os verdadeiros super-heróis, os escritores portugueses.
Exatamente.
Bom, eu também queria por fim.
Um minuto.
Por favor, quem ainda não leu e está em privação, que eu compreendo, nenhuma destas senhoras compreenderá, a Ana, a Daniela sim, mas aqui a Rita e a Inês não compreenderão. Quem está em privação da Guerra dos Tronos, por favor, pegue nos livros. A série é maravilhosa, a série é bestial, ok. Tudo
os
bem,
livros são
tarará.
Melhores.
Os livros são incomensuravelmente melhores. E são muitos.
Estamos
e, portanto,
fora
estão em
outra
privação.
Vez.
Vão e comprem e leiam e partilhem. E falta tanto, caramba. É uma tristeza.
É verdade. É, mas pronto, tínhamos esperança. 2018 está quase.
Se for 2019.
Quantos minutos temos?
Não temos. Fica para a próxima. Fica para a próxima semana.
Não faz mal.
Por agora colocamos então um ponto final nesta edição do programa A Páginas Tantas, programa que pode voltar a ouvir em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook. Produção técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.